momento. Então, ao longo desse ano, junto com o gerente Wellington, nós resolvemos cercar essas academias e instalar sistemas de monitoramento ali. E isso está sendo realizado. Duas já foram cercadas e, para finalizar, alguns outros problemas, como a reposição pela quinta vez de vidros, vasos sanitários e instalações hidráulicas e elétricas. Próximo. Também um pedido aqui dos vereadores que, ao longo de 2017 e 2018, nós fizemos dois projetos para a rampa do Amambai, para que pudéssemos pedir emendas, tanto na esfera estadual quanto na federal. Como não saiu, né, a gente não teve acesso a essas emendas ainda, foi realizado, então, pela equipe de pedreiros da gerência de obras. Né? Então, está lá quase pronta hoje, se vocês forem, além da limpeza do bairro, considerando o evento do dia 8, no nosso campeonato de pesca aí. O núcleo de infraestrutura urbana e pavimentação asfáltica. Então, nós basicamente trabalhamos muito mais na confecção de tubos, porque quando a gente fabrica dentro da prefeitura, o nosso custo é bem menor, né? E fizemos a instalação de drenagens em vários locais, porque nós conseguimos as emendas para a pavimentação asfáltica. E, muitas vezes, essas emendas, para que a gente pudesse ampliar a área pavimentada, vale a pena que a prefeitura execute a drenagem. Né? Então, vamos lá para as fotos, Rose. Aqui vocês veem a drenagem do bairro Ipiranga, hoje já 100% finalizada, né? Onde nós, futuramente, também vai ser trabalhado junto com uma parte da drenagem que passa hoje na Avenida Mato Grosso. Próximo. Aqui, esse pessoal que a gente chama de infraestrutura urbana também atua junto à equipe de infraestrutura rural, de estradas. Em vários momentos, onde pontes de madeira, né, puderam ser substituídas por tubulões, foram feitas. Em outros momentos, áreas de varjões, em que eu precisava manter a ligação da água de um lado do outro da estrada, também foram feitas. Então, esse ano, a gente trabalhou na estrada da Fazenda Pontal, na estrada da Redondo, da Jequitibá, da Pindó e alguns bueiros na estrada. Até na Pindó, quando teve o evento de esporte lá com relação ao Lar da Criança, o pessoal veio nos perguntar por que a gente colocou quebra-molas na estrada da Pindó que nós estamos levantando. Na verdade, os quebra-molas são essa tubulação que é necessária para ter essa ligação entre um lado e outro da estrada. Próximo. Aqui, a fábrica de tubos em funcionamento e o número de tubos que nós conseguimos produzir. Nós temos que considerar que, basicamente, essa equipe de infraestrutura urbana é formada por 7 homens. Além da fábrica de tubos, da produção desses tubos, nós ainda instalamos toda a drenagem que nós estamos apresentando aí, atendemos a zona rural e também trabalhamos no tapa-buraco. Né? E a limpeza e manutenção dessa drenagem e boca de lobo e fabricação de tampas de boca de lobo, tudo isso. E nós fizemos um cronograma lá em que a gente trabalha da seguinte maneira. Dia de chuva, fabrica-se tubos, porque é a hora que eu não consigo estar com essa equipe a céu aberto. E, em alguns momentos, quando não choveu, como foi o que a gente teve ao longo desses últimos meses, nós fazíamos um horário extra para poder produzir esses tubos, para cumprir os cronogramas. Né? Então, aqui, a drenagem no Jardim Eldorado. Então, vamos pensar o Jardim Eldorado, no caso, a Pércio Antunes. A Pércio Antunes é um problema crônico que nós temos. Existe um projeto que tem sido consecutivamente pedido junto à Defesa Civil. O senador Nelson Tradi tem nos auxiliado em Brasília com relação a esses pedidos. Né? E, mesmo assim, como é uma obra de 6 milhões de reais, a gente não consegue essa verba imediatamente. Então, a gerência de obras dessa última chuva que aconteceu, levou a uma parte da drenagem existente, que hoje é insuficiente para o volume de água que entra ali na Perseu Antunes. Mas a gerência de obras tem já um projeto de uma rede paralela que vai ser executado provavelmente no mês que vem, se tudo correr conforme o planejado, para minimizar os efeitos destrutivos. Então, aqui vocês podem ver que a sensação que se tem é que nada tem sido feito lá na Perseu, mas nós, além da recuperação do asfalto, da recuperação das áreas de erosão que acabaram acontecendo ali, já foi refeita essa parte de tubulação que desabou novamente. Aqui a gente tem a drenagem na fazenda...
Só um minutinho que esgotou o tempo, daí corta automaticamente. Ah, tá.
Pode ser. Bom, aqui a drenagem da área da Fazenda Maringá. O pessoal que sente bastante isso é o pessoal da zona rural, onde a gente tem que dar prioridade aos nossos ônibus escolares. Nós temos várias famílias que nos ligam e nos avisam qualquer emergência lá. E nós temos tentado atender também na maior rapidez possível. Próxima. A operação Tapa Buracos. Nós, ao longo desses dois anos... basicamente, nós trabalhamos com tapa-buracos e tivemos uma situação bastante positiva, que foi a recuperação da passagem ali do contorno sul, que liga a MS-141 à NV-25, e tiramos todo aquele movimento de carretas, né, que passavam ali na Avenida Simas e entravam na Rua Bandeirantes, e que não havia tapa-buraco que aguentasse, porque o asfalto e a base não é preparado para o peso e o volume desses caminhões que passavam ali. Então, agora é uma operação constante, e nós temos em nossa previsão o início do recapeamento das áreas já planejadas para o município. Aqui também a reestruturação e readequação das bocas de lobo. Quando a gente acabou a base ali do Jardim Odércio, que foi feita e refeita inúmeras vezes, finalmente conseguimos liberar a pavimentação asfáltica. E então, a nossa equipe de infraestrutura urbana teve que levantar em torno de 80 bueiros, né, e readequar as bocas e as grelhas que em algum momento estavam danificadas ou desaparecidas. Então, é a nossa equipe aí também da infraestrutura urbana. E aqui aquela passagem que a gente citou lá do contorno sul, que está na nossa previsão do plano diretor, né? Era uma ponte de madeira que, quando a gestão iniciou, já havia rodado. Nós temos uma parceria com o Estado para a execução de uma ponte. Esse projeto já foi licitado, já está realizado. Eu, pessoalmente, acompanhei lá na CEINFRA. E hoje a gente tem essa passagem, que foi uma parceria com a usina Rio Amambai. Próximo. E aqui o trabalho da nossa equipe das estradas rurais. Então, nós temos hoje um acordo com os proprietários ao longo da NV-19 e 20, que é conhecida como Estrada da Pindó. Já temos aí, em torno de 60 dias, iniciado o trabalho. Temos um trecho de 10 quilômetros já levantado e adequado em sua largura. E aqui nas fotos vocês podem acompanhar o estado de alguns pontos de atoleiro ali. Então, quem teve a oportunidade de participar lá do evento do Lar da Criança... viu que a estrada, o trecho que está mexido, ficou bem bacana, né? Tanto que até houve a necessidade do que a gente chamou dos quebra-molas lá. Vamos para a próxima. Aqui também há alguns pontos importantes, né? A recuperação de cascalhamento, no caso, aqui a NV-27, junto ali do trecho da Fazenda Conquista. Esses não são levantamento da estrada por inteiro, nós temos quase 900 quilômetros de estradas rurais, que são municipais. São pontos críticos onde a gente conseguiu levantar e cascalhar e trabalhar a drenagem, foi feito. Próximo. Aqui, o patrulhamento da NV-18 junto à estrada da Fazenda Matrinchã. Próximo. também a manutenção dos acessos e das estradas internas da Juncal, sendo que o cascalhamento da estrada que dá acesso à Juncal é estadual e o Estado realizou ao longo desses últimos 2 anos. Aqui também o aterro da antiga ponte na Fazenda Maruti. Então, lembra, eu comentei com vocês que é onde existiam pontes de madeira que nós pudemos trocar por tubulões e passagens, nós fizemos. E esse aqui é um dos exemplos. Aqui também, vocês lembram aquela foto do caminhão pendurado lá na estrada, né? Um outro trecho da Fazenda Maringá, também em parceria com os produtores rurais e com a usina também, a Rio Amambai, nós conseguimos corrigir o maior problema que nós tivemos ali ao longo da estrada da Fazenda Maringá. O cinturão verde, que é uma manutenção constante do acesso ali, existe, eu sei, um pedido aqui dos nobres vereadores de asfaltamento desse acesso até o cinturão verde e da MS 141, e a prefeitura reforçou esse pedido, né? Então, nós estamos na expectativa de recebê-los ao longo desses próximos anos. Aqui, as ruas e avenidas, né? No caso, o Odércio de Matos, que foi um grande alívio, uma grande alegria, porque era duro explicar para a população por que a gente tinha feito a base e tinha perdido, né? Mas agora, graças a Deus, a única coisa que falta lá nessas duas ruas do Odércio de Matos, é o calçamento, que já está sendo providenciado pela empresa que foi terceirizada para a pavimentação. Então, logo vai ter calçada ao longo dessas ruas que foram asfaltadas. A estrada da Fazenda Estrela d'Alva, a da Cruzeiro, né? A da Pontal, já num outro trecho, e o acesso ao frigorífico Araguaia. Aqui é uma passagem dos ônibus escolares e também estamos na expectativa do retorno do frigorífico às suas atividades, então, a parte de empregos. E aí foi um trecho onde houve o desabamento da barragem ali, né, onde a gente passava. Agora liberado já. A estrada do Contorno Sul, que é ali onde a gente fez aquela passagem da ponte de madeira que caiu, também foi recuperado o acesso dentro do trecho entre a MS 141 até a ponte, né, e foi a prefeitura que executou ali. As ruas do Jardim Paraíso. O que acontece? Nós temos ali, hoje, em projetos e execução, todas as ruas do Jardim Paraíso, abaixo da Avenida Amambai, já têm pavimentação asfáltica garantida. Toda ela dentro de convênios com o Estado. E o pessoal lá da ponta, mais de baixo, Paraíso 1 e 2 ali, tem nos ligado constantemente para saber se a retomada das obras. Ali nós tivemos um problema de projeto, né? O Estado contratou e o projeto não foi adequado, teve que ser refeito todo o projeto e as adequações com a Caixa Econômica Federal, o Estado também fez e está tudo liberado. Agora falta só os finalmente e a empresa que ganhou a licitação retomar as obras. Mas, até o final desse ano, provavelmente, nós não teremos mais nenhum problema dessas ruas de areia para baixo da Avenida Amambai. Para cima da Amambai, nós já temos ali também 3 pontos que estão sem asfalto, que já estão liberados pela Caixa, a documentação, só estamos esperando o ok para abrir a licitação. Então, a nossa expectativa é que, até o final do mandato, nós não tenhamos nenhuma rua sem asfalto na região do Jardim Paraíso, ali, Vila Alta, Vila Nova, né, para cima do córrego do Touro. Aí ainda o Odércio de Matos, né, próximo. O Jardim Oásis. No Jardim Oásis, além da drenagem que foi executada no ano passado, que parou de formar as lagoas, nós ainda temos esse projeto dentro da Sudeco em análise dos técnicos. O último pedido dos técnicos tem uns 15 a 20 dias que pediram uma documentação até não projetual e foi enviado. Estamos nessa expectativa que a Sudeco nos libere ainda esse ano para licitar a execução dessa pavimentação asfáltica. Então, lembrando que até que ela chegue, a gente ainda faz o patrulhamento e adequação das ruas. Nesse período de seca, o pessoal sofre bastante nessas ruas de areia,